Estamos de volta com Trilha das Artes. Eu sou André Amaro e hoje converso com Leonardo Garcia Gonçalves e Giorgia Goldoni, um casal de atores que está em cartaz no CCBB de Brasília com a peça Vigiar e Punir, um soldado beijava a boca de Foucault na escada da escola. O espetáculo é embalado pela trilha sonora de Rafael Vanadze, que ouvimos ao fundo.
A palmatória foi extinta de todas as instituições de ensino nos anos 70. Não é uma medida educativa, diziam.
Em seu lugar, hoje, aceitam-se horas intermináveis de reforço escolar, vestibulares de múltiplas escolhas, testes de QI, simulados, uniformes escolares, exames ocasionais, acompanhamento de psicólogos.
Vocês fizeram uma trilha musical específica para esse espetáculo. Por onde que o Rafael Vanadze percorreu para chegar ao que vocês queriam?
A gente procurou uma criação de uma trilha para esse espetáculo que fosse tão ambígua quanto o espetáculo. Então, ambientes sonoros que não delineiam exatamente um acompanhamento musical. A música, ela faz parte do espetáculo como personagem, então é um elemento fundamental do acompanhamento da peça, vamos dizer. E quando a gente conversou com o Rafael Vanadze, a gente deu algumas referências para ele da música do John Cage, que é outro compositor que a gente aprecia particularmente, porque são músicas descontínuas, são músicas com muito silêncio, que dão o espaço para o público absorver o que está acontecendo na cena. Uhum. E o Rafael, que é um profissional excelente, ele assistiu aos nossos ensaios, ele acompanhou a peça, a criação da peça, e ele foi formando uma trilha com vários instrumentos, com várias atmosferas, e que foge da qualquer padrão de normalidade das trilhas que a gente acostuma escutar na maioria dos espetáculos de teatro e figura.
Então vamos escutar um pouquinho. Você queria falar alguma coisa, Léo?
Não, só um comentáriozinho a respeito da parte musical do espetáculo, que as 30 primeiras apresentações, 30, 35, nós fazíamos com uma trilha, uma colagem do Cage, não é? Uhum. Justamente do John Cage. E durante essas 30 apresentações a gente não tinha trilha ainda que o Vanadze tenha feito. E foi só depois, porque ele falou, não, eu preciso de um tempo para absorver esse mundo do Cage, esses silêncios, né? Essas presenças silenciosas da musicalidade do Cage, e ver o que a imagem de você está contribuindo. Então foi um processo que ele mesmo tirou o corpo fora no início, mas justamente para poder analisar de uma forma mais concreta mesmo.
Vertical.
Vertical e verticalizar essa parte da trilha sonora. Ele só entregou depois para a gente. Ele falou, não, eu preciso ser muito afetado pelas imagens que vocês estão criando para eu poder criar uma trilha para vocês. E quando ela chega, ela transforma o espetáculo. Essa trilha nova, quando ele entrega para a gente, ela faz uma reviravolta dentro das intenções, que é muito potente, né?
Então vamos ouvir mais um pouco.
Música.
Vocês andaram pelo mundo com esse espetáculo?
Este ainda não.
Mas com outros espetáculos, sim, vocês já puderam circular aí por alguns países, né? É uma linguagem universal, né? Seja qual for o país, o teatro visual ou não verbal, né? Uhum. Ou até o teatro verbal, mas também com formas animadas, ela parece que pertence a uma zona muito comum, né? A todos nós. É de fácil assimilação? Como é que vocês veem isso?
O espetáculo Vidas Secas, que a gente fez uma adaptação, né, que eu já comentei aqui no início, que é em cima dos quadros do Portinari, sobretudo, e quase mudo, com muito, muito pouco texto. Esse tem mais texto, o Vigério Bonito tem um pouco mais de texto, muito pouco texto o outro. E ele permite uma comunicação que não é mais a comunicação, vamos dizer, da construção das lógicas da inteligência. A gente vai buscar uma afetar o público pelo sensível. Então é pelo visceral, é pelo emotivo, da magia que é o boneco, do encanto, não é? É a tentar afetar os olhos. Depois, obviamente, a inteligência, o raciocínio lógico, o tentar achar sentidos, fábulas, né, dentro de cada espetáculo que a gente faz, ele vai vir. Mas ele vem de um outro modo, né? Eu acho que isso só é possível por causa dessa forma animada, né? Dessas esculturas que são nossos bonecos. Tem uma cura muito grande no momento de se construir os bonecos, tem uma reflexão muito grande, né? E eu acho que isso é que permite a gente poder comunicar com públicos mais diversos. O Vidas Secas, a gente passou pelo foi Itália, França, Suíça e Eslovênia. Culturas totalmente diversas no nosso contexto. Mesmo a gente falando de Graciliano Ramos, de Sertão, eles absorvem aquilo com outras referências deles, né? Uhum. Eu acredito que em São Paulo, no Brasil, a gente já rodou com Vidas Secas por 9 estados: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio, São Paulo, Minas, Recife, agora há pouco, Pernambuco, não é? O Vidas Secas, a primeira vez que a gente está saindo do estado de São Paulo. Não, a gente já passou pelo Paraná, né? O Vigiar Punir, já teve algumas apresentações no Paraná. Estamos aqui em Brasília agora. E é óbvio que o Brasil é continental, né? Então você tem diferenças muito distintas. Mesmo o interior de São Paulo é uma coisa se trabalhar com essa linguagem na capital, outra coisa é trabalhar no interior. O que eu acho que é muito interessante são leituras distintas, porque a obra permite uma abertura muito distinta de contexto, acadêmico ou não, de leitura ou não leitura, de referências, e que cada um vai poder reconstruir, justamente porque a gente parte a partir do visual e não do raciocínio lógico, não é?
Sim. O boneco em si, por isso que a gente coloca muita atenção no momento da confecção, ele é uma síntese de vários conceitos. Ele não é simplesmente um personagem. Ele traz consigo tudo uma dimensão de quase ancestral, né? Por exemplo, na nossa peça tem uma velha. E ela todos os bonecos na peça aparecem mais do que uma vez, e ela em particular é bem presente. E esse conceito de velha, ele abraça várias lembranças, vários ambientes, e só o boneco pode fazer isso, só o boneco pode ser essa síntese tão, tão funcional e tão, como dizer, emocionante também, para veicular tantas mensagens em um elemento visual, uhum, parecido com as artes plásticas. No geral, né? Apreciação artística.
Jorge, eu queria encerrar te fazendo uma pergunta. Você que é italiana de origem e que já circulou muito pelo Brasil, em termos de infraestrutura para se fazer teatro no Brasil, qual as diferenças que você nota entre o Brasil e o teu país, por exemplo, a Itália?
É bem curioso o que acontece. Vocês, porque, por exemplo, como infraestruturas locais, o Brasil tem muitas opções. tem espaço muito bem organizado, tem lugares alternativos que são muito bem organizados, assim. O que eu percebo é que ainda o Brasil está em formação de público. Por isso que é importante ter a possibilidade de ter editais, de ter...
Apoios
para os artistas construir as próprias produções e permitir ao público de acessar a arte, até em realidade como interior, que não tem um acesso tão fácil, assim como a Lei Rouanet. Uhum. É muito importante, outros incentivos que o Estado dá. Por outro lado, na Europa, esse problema de formação de público já foi resolvido. Então,
as pessoas gostam de
as pessoas costumam ir.
Uma prática do teatro.
Sim, acho que pelo menos uma vez na semana a maioria das pessoas vai no teatro, por isso que não tem necessidade, por exemplo, de um apoio por parte do Estado tão grande para os artistas, porque eles conseguem, com a bilhetaria, bancar as próximas produções e viver disso. Mas sem dúvida as possibilidades que o Brasil tem, a cultura que o Brasil tem é muito, muito grande, é muito diferenciada, é enorme. Então seria realmente um desperdício deixar isso morrer. Tem que ter apoios, sim, para a arte continuar a viver, para continuar questionar as pessoas, alimentar a alma das pessoas. Isso precisa ser feito.
Tá certo. Gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Trilha das Artes. Desejo muito sucesso na trajetória do espetáculo.
Muito obrigado. Obrigadíssimo.
Obrigadíssimo.
E a gente termina o programa, então, ouvindo um pouco mais da trilha de Rafael Vanadze, a trilha do espetáculo Vigiar e Punir, Um Soldado Beijava a Boca de Foucault na Escada da Escola, que está em cartaz ainda no Teatro do CCBB Brasília nesse final de semana. Os ingressos custam R$ 30,00 a inteira e a venda de ingressos será feita na bilheteria do CCBB Brasília. Até a semana que vem!
Você ouviu Trilha das Artes.